Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês, apesar dessa situação, viu?
Pois é, você diz em relação ao retorno, né, das aulas em Belo Horizonte?
Em termos gerais, da vacinação no país, Minas e Belo Horizonte, né?
Pois é.
E também, lógico.
E o Cruzeiro também, né, Orion? Achei que você estava falando era disso.
Não, o Cruzeiro não é motivo de pauta nossa, não, até porque hoje tem uma noite de recuperação. Vamos aguardar, né? Porque nós já temos nós estamos bem representados no futebol em Minas, no Brasil e até na América Latina como um todo. Né? O Atlético está aí, vamos aguardar o desempenho dele, porque ele conquista o bicampeão aí, quem sabe.
Vamos aguardar. Agora, por falar em aguardar, Orion, as eleições de 2022 não estão aguardando em nada, né? Porque Calil e Zema já estão ali numa disputa prévia. Guerra de vacinas, né? Um duelo aí de narrativas.
Pois é, Luciana, é falta de espírito público, não é? Que a disputa política entre eles acontece, já era sabido. Que a falta de entendimento entre eles e a incapacidade de sentar para conversar também eram conhecidas desde o início do governo. Agem como crianças e não como homens públicos. Tudo isso é lamentável, né? Esperava-se aí um mínimo de sensatez, de responsabilidade pública diante de uma pandemia que mata gente todos os dias. Em Minas são cerca de 350 mortes por dia e um total de 43.500 óbitos. Podem fazer política à vontade, com P maiúsculo de preferência, mas não deveriam brincar com a vida das pessoas. De acordo com o secretário de Saúde, o Jackson Machado, 50 mil pessoas deixaram de ser vacinadas em Belo Horizonte pelo não repasse do número de imunizantes esperados. Isso é vergonhoso ouvir isso, né? Já o governo do estado diz que a responsabilidade seria do Ministério da Saúde. No meio dessa tanta má vontade e briga política, ainda tem um ingrediente macabro político do governo federal que põe mais briga no uso político da vacina. Que Bolsonaro tem culpa no cartório, isso a gente ouve todos os dias na CPI da Covid. O governo Zema, por sua vez, deve respostas mais objetivas a isso aí, diante dessa acusação. Já no início da vacinação, outras 3 mil doses foram desviadas pelos chamados fura-filas, que virou CPI, que ainda não deu respostas também sobre os responsáveis do número de doses desviadas. A acusação é muito grave, Luciana. Foi feita até no mesmo dia em que o governo do estado anunciou o calendário completo de vacinação sem ter a garantia de vacinas a serem enviadas pelo Ministério da Saúde. Será outro jogo político nessa guerra de vacinas? Não adianta imunizar todos os municípios do estado se a capital mineira não estiver dentro. No mesmo dia ainda, Calil aparece dizendo que é candidato e que Zema não poderá se desvincular do negacionismo e da incapacidade de Bolsonaro no combate à pandemia. Enquanto isso, mineiros ficam lá com o braço estendido, esperando a picada da vacina. Mas o que se ouve e se vê são picadas de traição e de intrigas. Em vez disso, temos que fazer duas perguntas. Haverá eleição no ano que vem? Haverá 2022? Para que isso aconteça, teremos que ter um 2021 com mais responsabilidade.
Orion, e pensando aí nesse quadro sucessório pré-eleitoral, ele está com novidades, não é? Quais são elas e os sinais?
Lucas, no mesmo dia em que o apresentador de TV, Luciano Huck, diz que não será candidato, pré-candidato, porque vai assumir outro programa na TV Globo, o governador paulista também reafirma, pela enésima oportunidade, que será candidato, claro, se vencer as prévias que aprovaram ontem no seu partido PSDB. Não ficou as prévias, as regras, os critérios não ficaram do jeito que ele queria, nem de Huck, nem de Dória. O primeiro também era pré-candidato, mas nunca encontrou nem construiu condições políticas para isso, até mesmo pelas posições e opções equivocadas que assumiu nos últimos anos. O governador João Dória tem que enfrentar ainda a batalha interna para vencer, o que não deverá ser difícil para ele. O mais complicado será manter o seu projeto presidencial sob o risco de perder a eleição e uma possível reeleição em São Paulo. Dória é outro que não soube aproveitar o bom desempenho, a postura correta, afirmativa no combate à pandemia. Não fosse por ele, talvez não tivéssemos vacinas no Brasil. Ainda não suficiente, sim, é verdade, e provavelmente também nem teria iniciado a vacinação em todo o país. Ainda assim, apesar de ter feito o enfrentamento correto contra o desgoverno federal e de ter adotado medidas necessárias e afirmativas, apostado na vacina, Dória não consegue ser maior do que era. Tropeça nas próprias pernas pelo excesso de egocentrismo e de incapacidade de aglutinação. dentro do PSDB, ele enfrenta o mineiro Aécio Neves, que faz mais o jogo do adversário, talvez de Bolsonaro, para tirar o partido da disputa. O fato é que, sem Dória no páreo, o PSDB como partido já perdeu há muito tempo o protagonismo e a importância que teve no passado recente.
É, quem diria, né? A gente fica por aqui então. Boa quarta e até sexta-feira.
Um abraço para você, Luciana, Murilo, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode ouvir, ler meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.